Bom dia, Sandro. Bom dia aos ouvintes da Rádio Área FM. É um prazer para nós estarmos aqui para levar para a população realmente, né, o que aconteceu, o que está acontecendo no nosso município, através das obras, né? Nós temos uma comissão, né, de obras lá que trabalha, faz parte dessa comissão eu, né, o Thiago e o outro vereador Mano Vieira. E eu e o Thiago conversando um dia lá sobre as obras, né? Vi que tinha uma planilha fora da realidade, que seria a reforma do bombeiro. Aí o Alex Borba chegou nesse momento lá, eu e o Alex Borba fomos até o corpo de bombeiro, né, para tirar as metragens e conferir com aquela ordem de serviço que estava ali para ser realizado no corpo de bombeiro. E aí encontramos várias irregularidades na planilha já, sabe? Isso não na obra, na planilha. Depois disso, essa obra do bombeiro nem foi realizada. E aí pegamos, o Sandro, as outras planilhas, né, das outras obras que já estava sendo realizado, no caso do Chinelão, no caso da Santa Rita de Castro, que é o CMEI Santa Rita de Castro, CMEI João do Carmo Santiago, Praça da Vila Pompeia e o Tiro de Guerra. Aí a gente viu várias divergências nas planilhas orçamentárias. A planilha é uma ordem de serviço, né? Ali tem as metragens no qual vai ser realizado. Eu fui até o gabinete do prefeito, Sandro, alertei ele com uma visita que nós fizemos no Chinelão e disse que o material empregado na obra era de péssima qualidade e que as metragens não batiam com a realidade da planilha, sabe? Ele disse que ia tomar as providências e tal. Fomos por outras vezes, falamos de outras obras, mas nada foi feito. Aí nós vimos a necessidade de então montar essa comissão especial de inquérito, sabe? Que é essa CEI. Montamos e começamos o trabalho, ô Sandro. Foi 6 meses de trabalho, 180 dias de trabalho. Tenho que aqui agradecer, né, o nosso corpo jurídico, o nosso corpo contábil da Câmara, todos os funcionários que nos ajudou bastante nessa empreitada aí, que não é fácil. São muitos documentos, são muitas oitivas, sabe? E chegamos já quase uns 20 dias atrás, com o relatório final, mas aí o prefeito entrou com uma liminar, né, não deixando a gente levar para a população realmente o que está acontecendo com o nosso município. Mas por, né, ter trabalhado com o presidente da Câmara, Alex Borba, o Thiago, vereador, e eu, vereador, depois fui o presidente dessa comissão, tudo dentro do nosso regimento interno, sabe? Então, nada fora. A primeira coisa, quando nós sentamos, nós três, foi para que não politizasse. Não vamos fazer política, nós vamos trabalhar e realmente encontrar onde está o erro, e se existe erro, o culpado depois, Ministério Público e outros órgãos competentes vai tomar as providências. Então, nós não politizamos nem um minuto. Então, isso prova que nós três foi, da história de Bandeirantes, o único três vereadores que conseguiu até hoje encontrar realmente e já bloquear pagamentos de empresa. Recuperamos dinheiro já para o nosso município. Aí o Thiago, que foi o relator que fez o relatório final, Sandro, vai levar para você os números aqui, né, que são mais para que a população entenda melhor o que aconteceu, o que está acontecendo no nosso município.
Ok, então vamos falar com o vereador Thiago Frachino. Bom, Thiago, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui. Eu tô vendo e vi ontem na Câmara, Thiago, que o que seria gasto no valor total de R$277.674,83 em todas as obras que estava previsto em edital, não foi isso, né? Que vocês encontraram foram um superfaturamento, seria isso? Bom dia.
Bom dia, Sandro. Bom dia, vice da Radiara. Na verdade, Sandro, esses 277 mil se referem apenas a 5 obras. Deixa eu resumir mais ou menos o que fala o edital. O edital de licitação, quando foi feito, foi aprovado pela Câmara Municipal 001 de 2022, o que ele falava? Que aquele edital era para reformar 69 prédios públicos municipais e é para fazer pequenos reparos. Porque, como ele fala lá no edital, que seria feito pequenos reparos. O exemplo, ninguém conseguiria saber quais reparos que iam surgir. O exemplo, deu uma ventania, tem que trocar uma parte do telhado, tem que fazer um reparo numa calha, tem que fazer um reparo numa grade da entrada. Já tivesse uma empresa que tivesse especializado para fazer, porque muitas empresas não querem pegar essas pequenas licitações. Só que eles já tinham em mente que fariam diferente isso daí, que eles iam fazer grandes reformas. Então, um exemplo, na programação inicial, lá no chinelão, estava previsto gastar R$129 mil, tá? Foram gastos R$746 mil. Então, quer dizer, foram R$616 mil a mais. E por que que nós chegamos nesse valor de R$1.700.000 apresentado ontem sem licitação? Porque na lei de licitação, específico para licitação, fala, o artigo 125, se eu não me engano, que a empresa em reforma pode passar em até 50% só do valor estimado inicial. Então, quer dizer, se tinha 129 mil, ele poderia gastar 60 e poucos mil reais a mais só, que dariam 200, quase 200, aproximadamente 200 mil reais. E foram gastos 746. E esse 50% a mais que ele pode utilizar, nessa diferença, tem que ter um aditivo justificando o porquê ainda dessa utilização, e que não foi feito. Então, somando essas 5 obras, das 69 que eram previstas, eles fizeram 5. Dessas 5 obras, deu diferença de R$1.758.000, R$581.87. Nessas 5 obras. Por isso, por essa caracterização da lei da licitação, a gente encara que esse 50% não poderia ter passado.
Tipo assim, vocês acompanharam isso aí, essa mudança de valores, porque aumentou o que ia ser construído, que estava dentro do projeto, saiu fora, o que que aconteceu para, por exemplo, eu vi aqui a praça da Vila Pompeia, né? Previsto em edital R$13.983.28, valor gasto na obra R$54.605. Poxa vida, um orçamento para ser feito uma obra, eu vejo aqui quase mais de três vezes mais o valor que foi previsto. O que? Foi investido mais? Gastou mais? O que aconteceu, na verdade, nessa investigação de vocês?
Na verdade, é que nós estamos falando primeiro o valor gasto, né?
Sim.
Não estou falando as perícias realizadas ainda. Mas o valor gasto era para ser gasto 13 mil, quase 14 mil reais. Foram gastos quase 55 mil. Então, 40 mil a mais. O que foi feito? Foram feitas reformas a mais. Não foram feitos pequenos reparos, como dizia o edital de licitação. Então, quer dizer, ele teve um gasto indevido. Porque, um exemplo, a empresa foi lá, o edital contemplava 3 milhões e pouco. E essa empresa que ganhou, foi a Masterdomus, ela deu um desconto de 27% mais ou menos aproximado. Os valores exatos agora eu não lembro, mas foi isso aí. Ela ganhou o serviço para fazer 69 obras, tá? Então, o que foram feitos? Se o prefeito tivesse feito diferente, vamos dar um exemplo, o chinelão aqui. Quero reformar o chinelão, era para ser gasto média de R$1 milhão lá no chinelão, o prefeito concordou, baixou para 700 e pouco. Se ele tivesse feito uma licitação só do chinelão, o que poderia ser diferente? Poderia ser diferente o seguinte: o cara não ia cobrar tantos para varrer o chão, não ia cobrar tanto para lavar o chão com máquina, mais de 15 mil reais, não ia cobrar para raspar a parede, para lixar a parede, para passar o fundo na parede, para passar a tinta na parede. Isso só mão de obra, fora o valor da tinta empregada, tudo isso aí. Então, você pode ter certeza que esse orçamento deveria ser melhor. A gente espera que seria melhor, né? Então, com a lei de licitação, não permite a metodologia que ele utilizou nisso aí. Então, por isso foi caracterizado.
Você deveria ter aberto licitação para outras empresas participarem nessa reforma.
E específico desse tipo de reforma, porque o que foi feito lá não foi pequenos reparos. Quem passou no chinelão viu que foi feito na pintura geral, foi trocado coberturas, foi feita uma reforma de verdade, não pequenos reparos. O que falava o edital de licitação.
Certo. Também a questão que chamou bastante atenção foi o CMEI Santa Rita de Cássia. Valor estimado para ser edital R$33.502. Valor gasto na obra foi 667 mil reais. Aí,
não.
Isso aqui é do CMEI João do Carmo, perdão. Não. João do Carmo, 43.696. Valor gasto 667, ou seja, mais de 600 mil.
Foi 1.500% a mais.
Então.
Só para você ter uma ideia. Então, 50% ficou longe, né?
Mas teve um tipo de explicação sobre isso ou não?
Não teve explicação. Nós pedimos para ser jurídico pela forma que não esteve. O prefeito foi alertado por alguns secretários dele, eu vou citar algum deles aqui que citaram nas oitivas, nos depoimentos, o pessoal Wagner Toma, o Juba, o vice-prefeito Juba, o Romintes, que todos alertaram ele da forma que estava correta, não poderia ser feito daquela maneira. O prefeito foi omisso a tudo isso, não fez um edital, não fez um parecer jurídico para ver se estava correto ou não, permaneceu, tava com, ele queria fazer a obra mesmo, que na verdade necessitava fazer a obra, mas não ficou atento nesses detalhes e agora onde que deu essa diferença.
Bom, dentro desse assunto, algo mais você como relator desse evento, dessa SEI, que você queira destacar, que a população precisa saber a respeito disso?
Essa SEI nossa, ela foi dividida em três partes. A primeira parte foi análise documental, nós analisamos o tipo da licitação, como que foi feito, o que era para ter sido feito. Nós analisamos a sindicância realizada pelo prefeito, que foi contratado até o mesmo perito nosso, que já identificou um desvio, já uma diferença nas obras públicas aí, que foi de R$137 mil, que foi no João do Carmo. O que que é essa diferença? Essa diferença é apenas de produtos não encontrados na obra. Tanto delas como portão, como porta, como grama, são produtos que foram pagos e não estavam lá. Então, quer dizer, não é produto que tem que reparar, são produtos pagos que não estavam lá. Não sei o que o fiscal não viu, que autorizou o pagamento de 300 e poucos metros quadrados de grama, se tinham só 100 e poucos lá. Cadê o resto da grama? Em justificativo, o pessoal falou, não, que nós carpimos lá, tá muito difícil de plantar, nós carpimos, adicionamos um pouco mais a grama para compensar. Só que ele não deveria ter feito isso, ele deveria ter feito mais um item, né, que é da tabela SINAP, que é a carpa, né, que é a carpi, que não custa nem 20% do valor da grama. Então, quer dizer, não justifica o que foi feito. Então, caracteriza como fraude, licitação, enriquecimento ilícito, onde a empresa teve má fé, com certeza, em cima disso.
Ô, Tiago, depois já vamos falar com o Alex. Na questão, houve alguns buchichos de ter secretários envolvidos no meio dessas coisas aí. Vocês chegaram à conclusão, provas de que houve realmente participações de secretários nesse evento, dessas licitações aí?
Nossa, na nossa investigação é apenas indícios, colocamos algumas coisas lá no relatório, nada como comprovar, isso aí vai depender do Ministério Público correr atrás, que tem já o poder de fazer uma investigação mais profunda e melhor em cima desse caso.
Certo, vamos falar com o Alex Borba, que é o presidente e também membro dessa comissão. Alex, agora, como que os próximos procedimentos da Câmara Municipal quanto a esse documento, a esse relatório? Bom dia.
Bom dia, Sandro, bom dia, ouvintes da Rádio Iara, um prazer enorme estar falando com vocês. Sandro, primeiro queria dar parabéns para os vereadores que participaram dessa SEI. Foi um trabalho dentro da SEI de 6 meses, mas nós ficamos antes da SEI trabalhando para estar levantando indícios em relação a tudo que foi encontrado agora, em torno aí de uns 40 dias também. Mas isso é coisa que já vinha desde o começo do nosso mandato. Questão do chinelão, desde quando começou, tivemos lá tanto eu, o vereador Carlão, o Thiago, o Magno esteve com a gente nesse dia lá também, questionando a qualidade do material, levamos até o prefeito e se tivesse lá atrás ouvido os vereadores, vido que os vereadores estavam trabalhando para o bem do município, os vereadores em momento algum estavam querendo prejudicar a administração, não teria chegado ao ponto que chegou. E durante esses trabalhos, que nós trabalhamos esses 6 meses, nós tivemos um propósito de não levar para o lado político. Tanto que você pode ver que em nenhum momento a SEI gravou nenhum vídeo do que vinha acontecendo dentro do município, só gravamos um vídeo no final que era convidando a população, porque ela tem que ter publicidade dos atos do que aconteceu. Mas em nenhum momento a gente fizemos aquele show pirotécnico, a gente já vimos no passado. Tudo que ia fazer, gravava um vídeo, e no final de tudo você viu que o município não teve nenhum centavo retornado aos cofres públicos, e no final terminou em pizza. O nosso não, foi um trabalho sério, um trabalho técnico, sempre com pareceres jurídicos, tanto que o pessoal entrou com uma liminar para bloquear a SEI, para exterminar a SEI, para cancelar todos os trabalhos da SEI, e por a gente ter feito um trabalho sério, um trabalho técnico, Sandro, conseguimos derrubar no Tribunal de Justiça. Por quê? Porque nós fizemos um trabalho dentro da lei, um trabalho pautado na seriedade. Então eu queria dar os parabéns para os vereadores e também para todos os funcionários da Câmara também, que nos auxiliaram durante esses 6 meses. E o que eu fiquei um pouco triste, Sandro, foi porque os vereadores, ele tem um trabalho diferente do executivo. O vereador, ele é pago exclusivamente para legislar, e o grande trabalho que o vereador tem que fazer é de fiscalizar o emprego do dinheiro público do município. E quando nós, vereadores, fizemos isso, quando nós terminamos um trabalho, que nem eu falei, só a SEI foi 6 meses, aí nós deparamos com uma ação proposta pelo executivo. E nós sabemos que também teve mais alguns vereadores que tiveram junto nesse imbróglio aí para tentar anular a SEI, de um trabalho sério, de um trabalho que traz para a população o trabalho que o vereador é pago. Agora você, todo dia 30 está lá seu pagamento na tua conta do vereador. O vereador dá uma resposta para a população, que nunca na história do nosso município, Sandro, nunca foi devolvido nem um centavo aos cofres públicos por trabalho de vereador. Nunca foi bloqueado, que nem foi bloqueado agora, mais de 100 mil reais em pagamentos, porque os vereadores fizeram um trabalho. Então, os vereadores são independentes e trabalharam. E, em contrapartida, o que aconteceu? O pessoal tentou, de todas as formas, atrapalhar e não deixar que esse trabalho fosse mostrado para a população e levado às esferas maiores, que, no caso, é o Ministério Público, o GEPÁTRIA, que é quem vai ter por autoridade dentro da lei, dar seguimento daquilo que nós encontramos. As irregularidades existem, elas são grandes e poderia ser feito, deveria ser feito diferente. O pessoal da administração foi alertado em relação a isso aí várias vezes por vereadores, por secretariado, e não escutaram. Tanto eu quanto o Carlão, o dia que eu fui falar com o prefeito, ele me chamou de mentiroso. Falou que ele escutava o que eu estava falando, mas eu estava falando mentira, que aquilo não era verdade. E eu sempre pautei o meu mandato com a verdade, Sandro. Eu nunca vou lá tentar denegrir alguém, levar algo pro prefeito, que eu não tenho certeza. Eu trabalho na construção civil, o Carlão trabalha na construção civil, o Thiago tem uma experiência também, algo que a gente não tivesse certeza. Se ele tivesse nos escutado, não teria o município ter tido esse prejuízo, que é um prejuízo muito grande. O Thiago explicou muito bem. O caso do chinelão em específico, se ele abre uma licitação exclusiva para chinelão, ele pagaria muito menor. Por quê? Porque as empresas, elas iam disputar aquele valor, um montante de 500, 600 mil reais, você vai atrair várias empresas. Mas na modalidade que ele fez, que é a manutenção, as empresas não têm aquela vontade de fazer. Você vai ficar fazendo manutenção, hoje eu faço a manutenção de uma porta, daqui duas semanas eu troco uma luz, isso aí dá gasto de logística, dá gasto de tudo. Agora uma reforma não, você chega com o seu pessoal lá e você fica com ela até o final da obra. Então o município teria sim uma economia. Infelizmente não escutou, a gente não... Temos que julgar pessoas, entendeu? A gente tem que julgar agentes, atitudes políticas, atitudes administrativas. Esse negócio de falar, o fulano é bom, isso aí não credencia ninguém a nada, Sandro. Que tem que ter competência, seriedade com o dinheiro público. E eu, como presidente da Câmara, fiquei muito triste, tanto ontem na sessão, quando eu vi alguns vereadores tentando atrapalhar o trabalho da SEI, tentando dificultar a leitura, tentando dificultar a discussão, para que de alguma forma eles tentassem juridicamente, novamente, suspender essa SEI, que foi o que foi feito. Triste, porque quando você vê um colega teu da Câmara, que deveria estar fazendo o mesmo trabalho que você, que é defender o povo, porque na realidade quem paga o vereador é o povo, tentando prejudicar a nossa população, eu fico triste. Agora, em relação aos andamentos de agora, Sandro, aí cabe aos vereadores da Câmara, eu como presidente fica difícil eu tomar uma atitude, porque eu que recebo os pedidos. Mas cabe aos vereadores, se eles entenderem que é cabível uma CPP, qualquer outra atitude, ou qualquer morador de Bandeirantes também que entender que todas essas provas que foram trazidas, não pelos vereadores, porque como nós, foi tudo técnico, com perícia contratada, com parecer jurídico, aí eu, como presidente da Câmara, aí eu vou acatar o que for pedido, entendeu? Aí eu vou analisar, acatar não, vou analisar, né?
Isso dá cassação do prefeito, Alex?
Rapaz, na realidade, o prefeito... Diariamente ele acaba cometendo improbidade administrativa. Por quê? Porque a lei de improbidade administrativa ela é bem rígida e tem que ser mesmo. Aí, se você se deparar aí com coisas que não existem na obras, que você vai pagar lá a porta de 15 mil reais que não existe, aí eles vêm com a desculpa que são pequenos reparos. Opa, não, pequenos reparos em portas é uma coisa e porta é outra coisa. Você não pode tentar deturpar ali e passar a mão na cara do povo. Se você achar que um item, que isso aí não é pego na perícia, isso aí dá como pago certo ainda, mas ó que ponto nós chegamos. Você pagar para uma empresa varrer 600 metros, tem lá o item assim, limpeza de piso a seco com vassoura. É varrer 600 metros. Eu, Sandro, não gasto 15 minutos para varrer 600 metros.
uma pessoa, uma mãe de família que faz uma diária em Bandeirantes, ela ganha em torno de 80 a 120 reais. Ela tem que limpar 2, 3 banheiros, 3, 4 quartos. É o dia inteiro de trabalho, chega no final do dia, rapaz do céu, tá super cansada, ganha de 80 a 120 reais. Aí você paga pra uma empresa 2.300 reais, mais de 2.300 pra varrer 600 metros. Entendeu? Coloca esse item. Isso é sacanagem com o dinheiro do povo. Isso aí é brincar com a população. Entendeu? É que nem eu disse, nós não estamos julgando pessoa. Pessoa do prefeito é uma pessoa. Mas o que tem que ser julgado é o ato administrativo. Porque ser bom, ser da igreja, isso aí não pode qualificar ninguém, ô Sandro. A qualificação tem que ser maior que isso aí. Porque então todo bonzinho tinha que ter um cargo público. E infelizmente a nossa cidade se encontra numa situação muito difícil. Por atos omissos em várias situações. Se você pegar a situação da rua da Walter Ribeiro Richter, olha a situação, mais de ano, eles vieram na rádio e falaram que ia terminar de 45 dias a 60 dias. Já tem mais de ano, aquela obra não termina. Você pega aquela outra, na Rua Paraná, que vai lá para a Arena NHS. Não começaram nem fazer a ponte. Faz quanto tempo que está ali? Daria para você ter construído no mínimo umas 12 pontes, Sandro. Se for lá, não tem nem projeto. Sandro, eu já levei casal de empresário que quer investir em torno de mais de 50 milhões para conversar com o prefeito e nós não temos o parque industrial ainda. Nós temos dinheiro em caixa hoje, Sandro, e fizemos um empréstimo de 10 milhões para pagar 20 milhões e meio. Não tá normal a situação. Então, os vereadores têm que fazer o trabalho de vereador, que é fiscalizar, cobrar, e quando as cobranças, ela não tá surgindo efeito só na cobrança, na palavra, você tem que agir, Sandro. Infelizmente, eu não queria chegar a esse ponto. Quantas vezes eu não vim na rádio área aqui e falei que eu sonhava com Bandeirantes, que eu acreditava com Bandeirantes. Nunca votei um projeto contrário que prejudicasse o nosso município, nunca. Esse ano, só para a população de Bandeirantes ter uma ideia, de repente falar, tá tendo uma quebra de braço entre a Câmara e o prefeito. Nesse ano, não foi reprovado nenhum projeto do prefeito, nenhum, todos os projetos que ele mandou para a Câmara foi aprovado, então a Câmara tem feito seu trabalho, mas infelizmente a Câmara é cobrada por muitas coisas que ela não tem poder. Nós estamos sem água aí vários dias, em várias vilas do município, e as cobranças vêm em cima do vereador. Mas o vereador, ele não é ele que escolhe o diretor do SAI, ele não tem poder em relação a nenhum funcionário da prefeitura, eu não tenho o poder de pegar e ligar pro secretário, mandar alguém lá resolver o problema. Ele não vai atender o vereador, ele atende só exclusivamente o executivo. Então os vereadores muitas vezes são cobrados por algo que eles não têm culpa. Então vai depender muito do que os vereadores vão achar em relação a isso aí. A população de Bandeirantes tem cobrado muito os vereadores porque a nossa cidade está infelizmente de uma forma contrária do que a população esperava, e agora nós temos que esperar os próximos dias para ver o que vai acontecer, né, Sandro?
Tá certo, e esse relatório tá no site da Câmara, Carlão?
Isso, tá, já tá no site disponível, né, para todo cidadão bandeirantense, tá ali, só entrar no site da Câmara que vai estar lá.
Alex, algo mais?
Ah, Sandro, só convidar a população para estar acompanhando a sessão, né, toda semana, toda segunda-feira, às 18h30, nós temos sessão, durante a semana também temos algumas sessões, e convidar a população para que se faça mais presente, né, Sandro? Para ver o que está acontecendo dentro da nossa população. Porque muitas vezes a gente tem políticos dentro da nossa cidade que se fazem de um personagem e acabam enganando a população. E na política eu acho que não cabe mais isso aí. Eu acho que só com políticos sérios, com políticos comprometidos, verdadeiros, que nós vamos ter uma sociedade melhor, né, Sandro?
Carlão? Sandro, eu quero agradecer aqui, né, o espaço dos microfones da Rádio Ara, agradecer a todo os ouvintes aí, e dizer, o Alex falou que todas as semanas, toda segunda-feira, nossa sessão às 6h30, mas segunda-feira que vem, só para que a população também, né, não perca o horário, ele vai ser às 11h30, que um vereador lá entrou com um pedido, né, para que colocasse a sessão às 11h30 da manhã, que nosso regimento interno, né, que a gente tem que seguimos o nosso regimento interno para fazer essa SEI, que seguimos rigorosamente o nosso regimento, aí para ver o show, como que é o nome dessa cantora que vai vir aí? Ivete Sangalo, cara, você acredita? O vereador Mano Vieira pediu para trazer a nossa sessão para as 11 horas da manhã para ver show de Ivete Sangalo. E o presidente acatou, né? Jogou o plenário é soberano, teve uma votação lá de 7 votos e nós vamos fazer a sessão 11h30 para assistir show de Ivete Sangalo. Aí é para acabar. Mas fazer o quê, né? A maioria sempre vence. E só para a população entender, ô Sandro, foi feito um processo licitatório para atender 68 obras, 68 espaços públicos. E foram esses 3 milhões que era para ser gasto em 69 espaços, foi gasto em 5. Aí fica aí a população, só para a população entender o que foi que aconteceu. O que era para ser reformado 68 prédios públicos, reformou 5 e gastou todo o dinheiro. Obrigado, Sandro, obrigado pelo espaço.
Tiago, você algo mais da sua parte?
Não, Sandro, queria só agradecer o espaço para a gente expor nosso trabalho da Câmara Municipal. E eu espero só que isso esclareça, né? Ministério Público, todos envolvidos, os responsáveis por fazer acontecer agora, Prefeito Municipal, Ministério Público, nos mostre transparência, me mostre o real acontecimento, quem foi, aonde que foi com esse dinheiro e que devolva para os cofres públicos, com certeza.